Irmãos, boa noite. Hoje nós estamos pensando, refletindo, nos lembrando de irmãos que foram perseguidos ou estão sendo perseguidos. E num momento como esse, nós somos convidados a refletir sobre o nosso verdadeiro papel no mundo. Porque nós falamos muito. Nós vivemos em uma época da história em que qualquer pessoa tem voz e pode falar para o mundo inteiro através de um simples aparelho, quer seja por áudio e vídeo, ou por palavras, por texto, por mensagem de texto, por artigos. Mas quem muito fala, às vezes pouco reflete sobre o seu verdadeiro papel e propósito no mundo. E é isso que eu quero fazer nessa noite. E eu quero começar usando a história do irmão Med, um querido amigo que eu conheci há uns anos atrás, filho de um grande líder muçulmano, que com autorização religiosa e do Estado, pegou o livro do Evangelho de João para levar para casa, para fazer um doutorado, para estudar, para refutar o Evangelho de João. E ao ler o Evangelho de João, ele se converte e está refugiado no Brasil, sem poder voltar para casa, para o seu país de origem, sem poder falar com a sua mãe, sem poder falar com o seu pai, sofrendo grande perseguição por confessar Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Quando ele nos visitou em uma igreja e contou a sua história, ele tem um livro, Eu Era Cego, Mas Agora Os Meus Olhos Veem, esse é o tema do livro. Nós ficamos tão impactados que nós juntamos, eu e um outro amigo, e fizemos um vídeo sobre a história dele e sobre o livro dele que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite.
Saída. Foi a primeira palavra que li quando cheguei ao Brasil, após 25 horas de viagem. Ao descer do avião, já podia sentir que o cheiro não era mais o da minha terra de origem. O vento que tocava minha pele não era igual, e eu escutava um idioma diferente. As pessoas se vestiam diferente. Cheguei a uma terra estranha. Meu nome é Met. Em árabe clássico significa aquele que estava na escuridão e foi à luz. Na religião islâmica, o nome possui outro significado: o profeta que voltará e trará a vitória para o povo. Esta é a minha história. Em um país com mais de 40 milhões de habitantes, onde 95% da população é composta por muçulmanos sunitas e 5% são judeus marroquinos não praticantes. Uma história sobre o Evangelho no norte da África e no Oriente Médio, que mostra a necessidade que os povos muçulmanos têm de conhecer o Deus da história, de receberem missionários. Uma história que mostra como o que escolhemos ser como igreja cristã afeta outras etnias que não conhecem o amor de Deus. Simples assim, uma luz que não acende não ilumina a escuridão.
Uma luz que não acende não ilumina a escuridão. E esse é o verdadeiro propósito do nosso chamado. Fomos chamados a Cristo para isso. As guerras sociais, as batalhas intelectuais, elas são um segundo plano. Elas não são o ponto e o alvo da nossa história. O alvo da nossa história é a busca pela salvação dos nossos semelhantes. É a propagação do Evangelho, a transmissão da mensagem de Cristo Jesus. E nós sofremos muitas vezes por outros motivos. Lutamos muitas vezes por outros motivos que não estes. Por isso eu gostaria de convidar você à leitura de Mateus capítulo 5, verso 10 e 11. Jesus está olhando para os seus amigos E sabendo o que ia acontecer com eles, sabendo que Pedro seria crucificado de cabeça para baixo, sabendo que Filipe seria torturado e morto, sabendo que praticamente todos os seus amigos, todos os seus discípulos seriam perseguidos e mortos por causa dele, então ele diz algo importante que no momento eu creio que eles não entenderam sobre o que Jesus estava falando. Mas nós que conhecemos a história da Bíblia, a história que a Bíblia nos conta, a história dos discípulos, nós que conhecemos essa história, sabemos aquilo que Jesus estava se referindo. Eles seriam perseguidos, torturados e mortos. Diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 10 e 11. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Amém? Amém, igreja?
Amém.
Vamos orar. Pai, em nome de Cristo Jesus, a tua palavra foi lida e pedimos em nome de Cristo Jesus, fale conosco. Nós precisamos entender a tua palavra, entender os teus propósitos para a nossa vida. Por isso, fale conosco em nome de Jesus. Amém.
Amém.
O Med está fora de casa há pelo menos 20 anos. Que ele não vê a sua mãe, não vê o seu pai. Ele não pode sequer ligar para os pais, e as igrejas que ele viaja para poder dar o seu testemunho, elas não podem transmitir, porque existe uma rede que procura saber onde ele está, para poder capturá-lo e levá-lo de volta, para ele ser julgado, condenado e morto no seu país, Marrocos. Ele sofre muito por isso, mas existe nele uma alegria de entender que antes ele era cego, ele estava na escuridão e agora está na luz, ele enxerga, ele vê a verdade e agora ele vive para compartilhar essa verdade, mesmo em meio a muitas dores. Nós fomos chamados por Deus para viver para Ele, mesmo em meio a muitas dores, sejam elas quais forem. O nosso chamado é para viver para Ele e não podemos perder o foco disso. A vida cristã não é indolor, não é sem dor. O sofrimento é uma realidade inegável nesse mundo e ela faz parte da vida dos cristãos. O apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. Que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. De alguma forma, você vai pensar diferente, você vai viver diferente e você será de alguma forma retalhado por isso, vai ser desprezado por isso, deixado de lado por isso, você vai perder alguma coisa por ter ganhado tudo, alguma coisa vai ter que ficar de fora. Se algo não ficar de fora, quer dizer que tem alguma coisa errada, quer dizer que você se acomoda e você é tão parecido, é tão igual, que não faz diferença você estar ou não estar ali, alguma coisa vai incomodar. O ministério ao lado de Jesus não acontece à margem do sofrimento, pelo contrário, nós somos alvejados e atacados por estarmos com Cristo Jesus, de alguma forma ou em algum nível. Nem mesmo Jesus, o Filho de Deus, foi poupado do sofrimento através do seu ministério. Isaías 53 vai dizer, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas e por suas humilhações nós fomos sarados. Ou seja, aquele que é Deus e se fez homem, sofreu, quanto mais nós que não somos deuses. Nós também iremos sofrer. Isso é inerente na vida humana, na vida de cada cristão, de cada cristão. Eu lembro que uma vez a minha mãe disse assim para mim com lágrimas nos olhos: nós estamos vivendo um momento que era para ser muito especial para mim, porque pela primeira vez, depois de muito tempo, eu estou vivendo, ela é esposa de pastor, então, cada época num canto, né? E aí ela disse assim: agora nós estamos vivendo no meio da minha família, mas eles não me chamam para nada. Eu disse: será por quê, mãe? Porque a sua vida é tão diferente que eles não te querem perto. Porque eles querem viver algo que eles sabem que você vai ficar plenamente incomodada. Então glorifica de pé, irmã. Porque existe algo em você que está dizendo assim: ela não é bem-vinda aqui. Ela não é bem-vinda aqui. Então agradeça a Deus. Porque de alguma forma há uma incoerência entre quem você é e que o mundo espera de você. Às vezes o sofrimento ele é tão intenso, e na época de Jesus, após a sua morte, ele foi tão intenso que o apóstolo Paulo chegou a dar o seguinte testemunho. Foi um testemunho que ele deu, um testemunho. Porque a mim me parece, 1 Coríntios capítulo 4, verso 9, 11 e 13, vai dizer assim: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto a anjos como a homens. Até a presente hora, sofremos fome, sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Eles estão passando por um período intenso de perseguição, sofrendo agudamente. E porque Jesus já sabia que eles iriam passar por isso, ele disse aos seus amigos: bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Eles podem, por que eles passam por toda essa tribulação felizes, os discípulos, os apóstolos? Porque eles lembram da palavra de Jesus dizendo: esse não é o seu fim. Não é o seu fim. Você pode crer que você receberá o reino de Deus, mesmo em meio a muita tribulação. Eles se lembram que eles são bem-aventurados porque sofrem pelo nome de Jesus. Os pais da igreja, no segundo século, eles sofreram grande perseguição. Alguns deles foram presos, castigados, queimados vivos. E enquanto eles eram queimados, eles cantavam glorificando a Deus, porque para eles era uma honra serem mortos por Cristo. Policarpo, quando questionado, Policarpo de Esmirna, quando questionado se ele negava Cristo e adorava o imperador, ele disse: durante mais de 80 anos eu servi a Jesus, e ele me amou, ele andou comigo, e eu senti a presença dele. Durante 80 anos ele esteve comigo. Numa única vez em que eu sou questionado, eu vou negá-lo? Jamais poderia fazer isso. Então ele é morto. Um mártir, é colocado como um mártir. Vou tomar cuidado com algumas palavras aqui, porque a Luluzinha está ali, eu não quero traumatizar ela. Então assim, ele estava disposto a viver e a morrer por Cristo. E para ele foi uma honra. Os pais da igreja, os pré-reformadores também foram perseguidos agudamente. John Wycliffe, John Huss, foram colocados à prova, testados, muitos deles queimados vivos, por causa de uma única declaração: Jesus é Deus e eu o amo, ele é o nosso Senhor e Salvador. Isso era inaceitável. Os reformadores também passaram pelas perseguições. Os missionários, como vimos, também sofrem. Os missionários, eles sofrem muitos tipos de sofrimentos. Os missionários, eles passam pelo sofrimento de não poder declarar a sua fé e viver de forma camuflada para tentar pregar o evangelho. A gente tem uma amiga que ela fez Ibel com a Cris, não posso dizer o nome nem onde ela está, mas ela vive como enfermeira num país, cuidando de pessoas, e ela só pode falar de Jesus quando ela, em momentos muito específicos, e que ela tem uma iluminação divina de que ela não vai morrer, porque diz para aquela pessoa, ela vê que aquela pessoa não vai sair contando, e ela então não vai ser levada e morta em praça pública por causa disso. Estou tentando segurar, viu? Mas está difícil, Cláudia. Vou tentar aqui. E muitas das vezes ela diz que cuida de pessoas meses e meses, e ela só consegue poder falar quando ela entende que é os últimos instantes de vida daquela pessoa. Porque os familiares estão ali, se ela falar alguma coisa, ela não vai poder continuar vivendo para contar a história de Jesus para outras pessoas. Mas ela também sofre outro tipo de sofrimento. Nem sempre o dinheiro chega. Nem sempre ela tem o suficiente para poder fazer algumas coisas que são necessárias. E o ano passado, nós como Igreja Presbiteriana de Moema, fizemos a noite, a Festa das Nações, lembra? Festa das Nações, nós levantamos 5.600 e poucos reais e nós enviamos para ela. Sabe o que ela fez? Ela comprou 4 aquecedores para 4 famílias diferentes, para que eles pudessem usar na casa, para que os pais não vendessem as filhas em troca de lenha. Então ela comprou aquecedor. Ela comprou combustível para fazer funcionar e deu para eles passarem o inverno, para que os pais não vendessem algum filho, para que a família inteira não morresse no frio intenso daquela época. Eles sofrem vários tipos de sofrimentos, os missionários de hoje. E Jesus diz que, assim como o mundo odiou, o mundo também vai nos odiar, porque somos seguidores dele, porque o mundo odiou a Cristo, também nos odiará. O discípulo não pode ser maior do que o seu Senhor. O sofrimento é parte da vida cristã. Então, antes de recebermos o galardão no céu, nós precisamos entender uma coisa. Precisamos entender que fomos chamados para tomar a cruz antes de receber o galardão no céu. A missão acontece em meio a muito sofrimento. Quem semeia com lágrimas, voltará com júbilo. O nosso sofrimento por causa do Evangelho não deve nos levar ao desânimo, mas a uma alegria intensa. É isso que Jesus está nos ensinando nesse texto. Eu preciso me sentir feliz, porque existe um propósito no sofrimento que eu passo por me parecer com Jesus. Não é qualquer sofrimento, não é por qualquer motivo, não é por qualquer razão. Existe uma razão, é porque eu me pareço com Ele. Por isso, quando falamos de igreja perseguida, nós estamos falando de toda a igreja. Não é um prédio, não é uma denominação, é toda a igreja. É você e eu, é o MED, onde ele estiver hoje, são os missionários por todo o mundo. Em alguma medida nós iremos sofrer por causa do Evangelho, mas em meio a esse sofrimento eu vou encontrar a minha razão de existir. A nossa religião deve custar, Thomas Watson vai dizer o seguinte: a nossa religião deve custar para nós lágrimas do arrependimento e o sangue da perseguição. Ele está falando isso em meio a uma grande perseguição. Precisa me custar alguma coisa, alguma coisa. A cruz vem antes da coroa. O deserto precede a terra prometida. É assim na vida do cristão. Se você estiver passando por algum vale, entenda, é o normal. Antes de você chegar na terra prometida, você vai passar por alguma coisa, por alguma tribulação, por alguma tempestade, por algum deserto. É assim. Quantas mulheres estão sofrendo orando pela conversão do seu marido? Quantos maridos estão sofrendo e orando diante de Deus pela conversão de sua esposa? É assim a vida. Nós passamos por um vale até chegarmos à terra prometida. Deus está trabalhando em nós e através de nós. Importa-nos entrar no reino por meio de muitas tribulações. Atos capítulo 14, verso 22. Sabe, o evangelho não custou muita coisa para mim. Na verdade, meu pai às vezes me pegava pela orelha e falava: vamos, é para ir. Não, eu quero. Vai para a igreja, menino, quero saber. Reunião de SAF, reunião de PH, reunião dos diáconos, reunião do conselho, eu não ia, não podia. Mas tudo que é reunião de oração, vigília, reunião, não sei, visita na roça, distribuição de ceia nos lares, eu ia em tudo, irmão. Eu vou te falar um negócio, eu com 15 anos já devia ter feito umas 5 mil visitas. Era um negócio assim, entendeu? Eu ia em tudo, eu era obrigado a ir. A minha esposa foi a primeira convertida na cidade que ela nasceu. Ela tinha que fingir para os pais, tinha que mentir, dizer: vou dormir, estou com sono, 7 horas da noite no domingo. Vai dormir? Tá bom, filha. Ia dormir, desligava a luz do quarto, dava 5 minutos, pulava a janela, desculpa, tá, meu amor? Pulava a janela, falei para a câmera que ela não está aqui hoje, viu? Ela pulava a janela do quarto, saía em silêncio, entrava na igreja, daí meia hora passava alguém e falava, o pai dela chamava Salvador: ei, seu Salvador, sua filha virou crente, né? Deus me livre, minha filha não, ué, tá lá na igreja, acabei de ver ela entrar lá, ué, tá lá, tô vendo ela com os crentes lá. Não, ele ia lá, pegava ela pelo cabelo e tirava da igreja. Foi assim durante muito tempo, foi assim durante muito tempo. Para ela custou muito. Diferente de mim, que era obrigado, você vai, menino, você vai. Cada um tem um tipo de sofrimento e tem uma história, e Deus conhece a nossa história. Mas eu quero que você entenda que o que deve nos inflamar é a vontade de testemunhar a Cristo. Se nós não tivermos cheios dessa vontade de testemunharmos de Cristo, de falarmos de Cristo, e isso não é perseguir outras pessoas, é se permitir ser perseguido ao invés de dizer: eu tenho direito. Os nossos irmãos foram mortos, foram metralhados, foram queimados, porque disseram que amavam a Deus sobre todas as coisas, e nós fomos chamados para isso. Fomos chamados para isso, para amar o Senhor Jesus sobre todas as coisas, para sermos conhecidos dessa forma e para sermos perseguidos. E há uma afirmativa que diz assim: quando a igreja não é perseguida, é porque tem alguma coisa errada. É porque há algo errado. Porque nós fomos chamados para sermos perseguidos assim como o nosso mestre foi. Seremos odiados porque o mundo odeia Cristo. Se o mundo odeia Cristo, tenha em mente que também seremos odiados. Evangelho de João, capítulo 15, verso 18. Olha o que Jesus está dizendo: se vocês pertencem ao mundo, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Palavras de Jesus. Por isso o mundo os odeia. Em algum momento vamos passar por isso. A natureza da perseguição mostrada nesse texto são duas maneiras apresentadas para nós. A primeira é uma perseguição física. Versículo 10 vai dizer: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados os perseguidos. Ao longo dos séculos a igreja tem sofrido perseguição. Os crentes foram perseguidos em todos os lugares, de todas as formas, de todas as maneiras, em todos os tempos. O apóstolo Paulo, ele é categórico em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, quando ele diz assim: todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Depois de ser apedrejado em Listra por pregar o Evangelho, por dizer que Jesus era Senhor, que Jesus era Deus, depois de ser apedrejado, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Nós vamos passar por tudo isso para que depois entremos no reino de Deus. O meu objetivo não é o aqui e agora. O meu alvo não é essa vida momentânea. Não são as minhas conquistas. Não são as minhas redes de contatos. O meu alvo e o meu objetivo é o reino de Deus. E ele começa quando andamos em direção a Deus, não quando morremos. O reino dos céus começa aqui e agora, quando caminhamos para nos encontrarmos com Ele. Depois, ele escreve aos Filipenses, e ele é enfático ao dizer, no texto que nós lemos: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente crermos nele. Nós não fomos chamados apenas para crer em Jesus. Crer é um passo importante para que a nossa vida seja inteiramente transformada, para que eu entenda que não vivo mais para mim, mas eu vivo para aquele que morreu por mim, viveu por mim, morreu por mim. Eu sou chamado para viver por Ele, para testemunhar para o mundo inteiro, dizendo quem ele é e o que ele fez por mim. José Manuel da Conceição foi o primeiro brasileiro a se tornar pastor presbiteriano. E o seminário José Manuel da Conceição foi o que eu fiz. Sofri ali 4 anos, né, pastor Carlos? Pastor Carlos também passou lá. José Manuel da Conceição, um padre que se converteu ao protestantismo, e agora ele não consegue mais fechar a boca. Ele não consegue mais ir para a reunião do conselho. Ele não consegue mais ir para a reunião do presbitério, porque durante a vida dele inteira ele passou pregando uma coisa que agora ele entende que era errada, e ele quer viver todos os segundos da vida dele para consertar aquilo que ele falava antes, para dizer: eu estava errado e agora eu vejo, eu era cego e agora os meus olhos veem, uma coisa diferente que eu preciso compartilhar. E ele passou a viver para compartilhar essa verdade. Ele tentou ir em todos os lugares que ele já havia pregado, que ele já havia falado algo que agora ele entendia que era errado e ele precisava consertar aquilo. E às vezes no meio de uma reunião do presbitério, os pastores reunidos ali para tratar de: ah, precisamos abrir não sei o quê, fazer tal coisa. Quando olhava, cadê o José Manuel da Conceição? Está lá na esquina em cima de um caixote pregando. Chama lá o homem, gente, precisamos dele aqui para votar. Ele não queria perder tempo com outra coisa que não fosse compartilhar o amor de Deus. Isso me chama atenção. Muito longe, talvez, da nossa realidade. Me faz pensar no real propósito da nossa vida, de que dizemos que somos cristãos, mas vivemos pouco para Cristo e muito para nós. Muito para nós. Há muitos irmãos morrendo por confessar a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Há muitas formas de matar uma pessoa, fisicamente, mas também moralmente. E essa é a segunda forma apresentada no texto, a partir do versículo 11: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Aqui uma perseguição moral. A língua, ela é capaz de assassinar a reputação de uma pessoa. E pessoas são colocadas contra a parede para dizer: ou você muda o seu comportamento, senão eu vou te retalhar, eu vou acabar com você, você vai perder o seu trabalho, se você não fizer o que eu estou dizendo que você tem que fazer, porque você está dizendo que é cristão, porque você acha que é errado, você vai perder tudo, eu vou acabar com a sua reputação. E uma pessoa compartilhando comigo a história dela, ela disse assim, que disse para a pessoa que também era cristã, que colocou ela contra a parede, que disse para ela fazer uma coisa errada, ela disse assim: mas você sabe que o que você está pedindo para eu fazer é mentira, é errado, é vergonhoso. Ele disse: mas eu não estou te dando escolha, e o que eu disser para você vai ser a mesma coisa de pegar um travesseiro de penas e jogar no vento, que vai espalhar pelos quatro cantos e você não vai poder reparar isso. Escolhe, o que você quer? Faz o que eu mandei ou colhe as consequências? É uma forma de assassinar a pessoa moralmente, de destruir a pessoa. Alguns cristãos, alguns irmãos nossos passam por isso. Alguns irmãos nossos têm que chegar no chefe e dizer assim: a partir de hoje eu não trabalho mais aqui. E às vezes ele vai passar por um vale 3 anos sem emprego. Eu conheço um irmão nosso que, quando ele descobriu que o que ele estava fazendo era errado, ele levantou da cadeira no mesmo instante, foi na sala do chefe e disse: eu não trabalho mais aqui, eu vim só te comunicar, não vou cumprir aviso prévio, eu estou indo embora. Mas eu não vou te pagar, você não vai receber nada, acerto nenhum. Não importa, a minha vida pertence a Deus e Ele vai me sustentar. Ele ficou 3 anos desempregado. E a gente viu Deus agindo na vida dele. E quando ele recebia uma proposta de emprego, você sabe o que ele fazia? Você acha que ele perguntava quanto era o salário? Ele entrava no Google, colocava o nome da empresa e ia pesquisar tudo. O que era que ele tinha que fazer lá, se tinha como ele ser obrigado a fazer algum tipo de corrupção. E ele se recusou a trabalhar em pelo menos 3 empresas muito grandes para receber ótimos salários, porque ele sabia que ele ia ser colocado na mesma condição. Ele disse: eu não vou mais me submeter a isso. E Deus o honrou. E Deus o honrou. Nós precisamos entender que, mesmo injuriados, mesmo diante de mentiras, mesmo diante de toda maledicência, o Senhor vai cuidar dos seus. Não importa o que nós passemos, o Senhor vai cuidar dos seus. Não tenha medo de colocar a sua fé à prova. Não tenha medo de obedecer a Deus. Por ser perseguido, por ser injuriado, por falarem mentiras de você, por inventar, não tenha medo. Coloque a sua vida e dependa integralmente de Deus. A injúria, a palavra injúria significa jogar algo na cara de alguém, maltratar com palavras vis e cruéis. Cristo foi acusado de ser beberrão, de se sentar com pessoas, de cometer pecados, de ser endemoniado, mas ele sabia quem ele era e a quem ele servia. A mentira não é apenas a negação e a ocultação da verdade. E esse não é o maior problema da mentira, não é o maior perigo. A mentira muitas vezes é a alteração leve da verdade. E há um filme que eu vou te convidar para assistir, se você não assistiu, ele é antigo, tá? Ele é de 1890, chama A Jornada. A Jornada. E é mais ou menos o seguinte: um doutor quer defender a tese que, para evangelizar, não precisamos usar a palavra Jesus. Não precisamos usar a palavra de Jesus. O filme é de 1890, tá? Para evangelizar não precisa usar a palavra Jesus. Nós podemos entrar nas escolas, nas faculdades, pegar os ensinos de Jesus, falar tudo o que ele disse, mas não precisamos dizer que é dele. Essa é uma ponte maravilhosa para disseminar o cristianismo, sem perseguição. E aí um senhor que tinha inventado a máquina do tempo e tal, vira para ele e fala assim: vou te mostrar um negócio. Ele entra na máquina e vai para o futuro. Eu vou dar spoiler, tá? Você me desculpa, eu tenho que fazer isso, me desculpa. Ele senta, ele começa primeiro a ficar horrorizado. Ele entra no cinema, ele ouve uma fala que ele sai gritando: é blasfêmia, é blasfêmia. Para a gente é cotidiano. E ele: blasfêmia! Misericórdia! E sai louco do cinema. Ele vê um pessoal na rua, né, fazendo o que a gente está acostumado a ver. Ele fala: isso não pode, esse mundo está corrompido e tal. Um menino, ele está no parque comendo um cachorro quente, o menino passa e pega, ele vai no menino, briga e fala: roubar é errado, você não sabia? Ele disse: quem disse? A Aí ele pensa, Jesus, Jesus. E sentando com uma professora, a professora diz para ele o seguinte: o diabo entendeu qual era a maior arma. Era fazer os cristãos falarem de Jesus e não de Jesus. Para que o mundo se parecesse com o cristianismo, mas não conhecesse a Cristo. Jesus não tem autoridade no nosso mundo, porque nós deixamos de falar dele para falar sobre as coisas que ele falou. Faz sentido? Faz sentido? Nós muitas vezes estamos ocultando a verdade. Nós não discipulamos pessoas. Dá trabalho. Nós não acompanhamos pessoas. Dá trabalho. A gente quer falar um evangelho objetivo, tramontina, sabe? É pá, 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 pum, e seguir a nossa vida. Nós fomos chamados para viver uma vida intensa diante de Deus. Nós não podemos fazer parte da mentira. Dizer uma parte da verdade não é falar a verdade inteira. Não é. Por fim, meus irmãos. Ney. Por fim, eu quero dizer o seguinte. Você não nasceu para ser amado, respeitado e valorizado. Nós não nascemos para ser amados, respeitados, valorizados por todas as pessoas ao nosso redor. Nem pelos nossos irmãos na igreja. Nem sempre iremos receber isso de pessoas próximas a nós e que professam a mesma fé que nós. Nós não fomos chamados para viver esse tipo de vida. Você foi criado para refletir a glória de Cristo. Você foi chamado por Deus para ser um pequeno Cristo. Para viver para Ele integralmente em todas as áreas da sua vida. É para isso. E quando decidirmos viver dessa forma, nós não seremos mais os mesmos. Tudo na minha vida vai mudar. A minha planilha financeira vai mudar. Porque eu não vou fazer conta, sabe assim, de quanto eu posso gastar com isso, quanto que eu vou guardar para comprar aquilo. A primeira coisa que eu vou fazer é: nossa, eu preciso, teve um aumento aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é... Deixa eu te contar uma coisa. Tem um amigo, a mulher dele, ela fica toda impressionada com isso e ela vai na onda dele, né? Porque tudo que acontece na vida financeira dele, o que ele faz, a primeira coisa que ele faz é assim... Nossa, eu ganhei um bônus. Olha, vem aqui, deixa eu te falar um negócio. Caiu tanto, mas eu vou separar o dízimo disso aqui, tá? Eu não posso viver a vida como se... Eu não posso negligenciar isso. Eu vou fazer isso, tá? Aí ela, tá bom. Acontece algum milagre, alguma coisa, ele fala, olha, a gente precisa fazer isso, tá? A gente precisa fazer esse sacrifício. Ele vê uma pessoa... passando por uma necessidade, ele fala assim, poxa, a gente tem que ajudar aquela pessoa. Ele não consegue viver sem se importar com as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Ele não consegue desvencilhar a sua vida da igreja, do evangelho, do Senhor. Ele não consegue viver dessa forma. Ele não consegue viver dessa forma. E eu fico pensando, como é fácil negligenciar o evangelho. Como é fácil falar da igreja perseguida, quando muitas vezes não somos igreja para ser perseguidos. É sobre isso. Jesus está dizendo para mim e para você: bem-aventurado e feliz aquele que é perseguido pelo meu nome. Se eu não sou perseguido, porque moro no Brasil, tem alguma coisa errada. Porque a gente vive no país da corrupção. A gente vive no país do jeitinho. A gente vive no país de que não importa o que você faça, no final tudo vai dar certo. E Jesus não viveu assim. Ele não andou assim. Ele não pregou isso. Eu quero te convidar à reflexão da sua própria vida. O Senhor Jesus, antes de partir o pão e compartilhar o cálice com seus amigos, ele disse para que era necessário a gente fazer isso sempre. E o apóstolo Paulo, advertindo uma igreja dos seus pecados, porque a igreja de Corinto era uma igreja que cativava muitos pecados, pecados morais, várias espécies de pecado. Ele vai dizer para eles: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Nessa noite, eu quero te convidar a você examinar a sua vida. É para eu examinar a minha vida. É para eu orar pela minha vida e pela sua vida. E dizermos para Deus: Senhor, eu estou disposto a sofrer por Ti. E que isso comece essa semana. Eu quero ter essa experiência, Senhor, de saber que eu sou alvo, porque eu tenho frutos. Uma vez chorando as pitangas para uma pessoa, porque eu estava trabalhando, fazendo o evangelho, sabe assim, pregando o evangelho, a professora virou para mim e disse o seguinte: uma árvore sem fruto recebe pedrada? Eu disse: não. Todo mundo passa por ela como se ela não estivesse ali. Se você está recebendo pedras, é porque existe algum fruto na sua vida. Fomos chamados para dar fruto. E a árvore que não der fruto é cortada e lançada no fogo. Então eu vim nessa noite para dizer para você que se você não foi perseguido até hoje, que Deus te ajude a ser. Se você não foi injuriado até hoje, que Deus te abençoe para você ser. Se você não sofreu nenhum tipo de perseguição até hoje, que Deus tenha misericórdia da sua vida e que mande alguma essa semana. Para que você receba o testemunho e a confirmação dos homens de que você está no caminho certo. Porque as pedras estão chegando. E que você, tendo essa experiência, se curve, se quebrante, se dobre e ore pelos nossos irmãos, que não sabe quanto tempo tem de vida, que não podem carregar a Bíblia e não podem tê-la em sua casa, porque isso é sentença de morte para eles. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde nas lutas que eu sei que você vai enfrentar, que eu vou enfrentar. Amém?
Amém.
Amém de verdade?